Oi, gente, tá começando mais um podcast em sua sexta edição. E hoje a gente tem muito assunto para falar. Vamos falar de volta de algumas séries, vamos falar da volta de Pretty Little Liars, que começou semana passada. Vamos falar das celebridades, vamos falar das maiores estreias musicais, vamos falar também de alguns filmes. E comigo aqui no nosso sofá chiquérrimo temos o Klaus, que sempre tá aqui com a gente.
Olá, queridinhos!
A nossa linda, maravilhosa Renata Vivpan.
Oi, amores! Senti saudade semana passada, estou de volta.
Pois é, semana passada você estava longe da gente. Tem também a Suzy, a nossa queridíssima.
Oi, gente! Voltei.
E participando pela primeira vez, o nosso amado e idolatrado Caleb Nichols, diretamente de DLC.
Oi, gente, tudo bem?
Tá, gente, ele não é o Caleb, mas o nome dele é Caleb, tá?
Vai começar a trolação, né? Tudo bem.
É Caleb pros mais metidos. Sim.
É, Caleb. Então, gente, o que que temos de novo na TV agora?
Bom, né? De novo, novo? Acho que não tem muita coisa, né? Tem coisas que estão voltando, felicidadezinhas no coração das pessoas. Tem Awkward, que tá voltando, galera!
Tá voltando, graças a Deus.
Ai, sim, eu não aguentava com muito de saudade.
Awkward volta dia 28, né, galera?
É, 28 lá na MTV dos Estados Unidos. E aqui no Brasil, infelizmente, não tem nenhum canal que passe. A gente morre de tristeza, né?
Ai, sim. Aí eles passam um monte de coisa ruim e não passam coisas boas. Não dá pra entender. Canais brasileiros, vamos, né?
Série. Comprar série boa, né? A gente tem que ser.
O que vocês estão esperando dessa temporada de Awkward?
Ai, tô esperando muita sensualidade.
Muita sensualidade, muito match sem camisa, gente.
Né? Quem já viu a promo sabe que ele vai começar a atazanar a vida da Jenna tirando a camisa todo momento.
É, tanto que a Jenna vira pra ele e grita: você tem abdômens. Tipo, como que é? Você tem bom abdômen, eu sei disso, não precisa ficar tirando a camisa.
Mas a audiência agradece, né?
Uhum. A primeira temporada acabou. A primeira temporada foi. Cara, não teve um ruim, né?
Todos os episódios foram ótimos.
Não. Foi muito amor, gente. E eu achei que ia terminar sem um cliffhanger, porque Awkward, querendo ou não, é aquela série Sessão da Tarde, né? Achei que todo mundo ia terminar muito amor.
A
gente
foi, teve.
O cliffhanger, ela descobriu quem escreveu a carta pra ela.
Ah, e como foi? Conta.
Primeiro teve todo o rolo dela com o Mary e o
Jake.
Porque.
Esqueci o nome dele.
Sempre.
É impossível esquecer aquele menino.
Ah, ele é bonitinho, mas do lado do Mary, não tem como.
Não, é porque ele é muito amor, ele tem cara de muito fofo. Eu acho pessoas fofas.
Eu também gosto, mas eu gosto mais de pessoas esculpidas como o Mary.
Esculpidas, foi ótimo.
Pessoas esculpidas. Sensualizando,
mas
né?
Então, primeiro teve todo o drama da Jenna tendo que escolher entre os dois, porque o Mary, ela achou que o Mary não ia convidar ela pro baile, e no fim a gente descobriu que ele tinha todo aquele pedido fofo com escrito dentro do
Biscoito da Sorte.
E ela acabou, tipo, ficando com o Jake, né? Indo pro baile com ele e ficando com ele. Aí, no fim, a gente já achou que já tava tudo resolvido, ela ia ficar com o Jake e acabou. Aí ela descobre quem escreveu a carta, porque ela foi desligar o alarme da casa que tava disparado, porque ela tava se pegando com o Jake na porta e esqueceu de desativar o alarme. E abriu uma gaveta, e na gaveta ela achou um papel igual a da carta que tinham mandado pra ela. Ou seja, quem mandou foi a mãe dela.
Muito amor essa mãe.
É. Aí foi aquele momento Maísa, né? Meu mundo caiu.
Gente, então a mãe dela é mega ídolo.
Eu fiquei chocado, gente, quando eu descobri. Porque a gente jurava que era a amiguinha dela lá, aquela, como é o nome? Da doida, da louca.
Tamara.
Isso, a Tamara. A gente jurava que era a Tamara. E no final vem aquele boom e a gente descobre que é a louca da mãe dela.
E isso.
É um episódio que a mãe dela fala que nunca gostaria dela. Tipo, porque elas comentam da avó da Jenna. Que a avó da Jenna gostava mais do vestido daquele que a Jenna foi pro baile do que da mãe da Jenna. E daí a Jenna, não, porque eu te amo, minha filha, toda emocionada, dizendo que nunca gostaria de um vestido mais que da filha. E daí, tipo, what the fuck?
É.
Aquela carta, minha filha.
E assim, e faz sentido, porque a mãe da Jenna, se estivesse no colegial, seria o oposto da Jenna. Porque ela era aquela cheerleader, aquela coisinha, ai meu Deus, oh my God, ai que fofo. Mas aí, como a Jenna já é mais introvertida, ela achou que ia ajudar a filha. Só que não foi bem assim, né?
Na verdade, meio que foi, né? Tipo...
É, só que acabou com a menina. Tanto que no, agora na segunda temporada isso vai repercutir muito. Vai acabar com Sim. o casamento dos pais dela.
Uhum. E vai ter a frase da temporada, gente.
A mestre da Val.
Né?
É uma pessoa linda.
Your dad is single?
E aí, seu pai tá solteiro?
Morri Tamo quando aí. Ela disse isso. Aí a Jenna fala, oi? Aí ela, não, nada não, esquece.
Não, é que deve ser difícil, ainda considerando que seu pai é muito gato.
Não, sinceramente, a Val é a melhor personagem de
todos. É a melhor.
Tem quem briga com ela.
É, o nosso desespero antes de voltar à temporada foi se perguntando se ela voltava também, né? Porque ela tava no elenco fixo daquela nova... Qual é o nome? Nem lembro o nome da série. Da Jennifer... Per Love Hewitt.
Gente,
isso, the
é?
The Client
Lear.
Ela tava lá.
Galera, ela tava lá.
Então, aí a gente achou que ela não ia voltar pra Awkward, falamos, né, já era Awkward, metade da graça se foi, mas para nossa alegria ela voltou.
E vocês já estão sabendo das novidades que vão ter nessa segunda temporada? O blog da Jenna vai ser descoberto, imagina o boom que vai ser isso, gente, na escola.
Nossa, esse sim, vai ser o maior... Gente, ela... escreve tanta coisa lá. E o blog da Jenna é até divertido.
É, super.
No começo da temporada, a maior, além desse negócio da carta, o outro vai ser também ela, o Jake, o triângulo amoroso, né? Ela, o Jake e o Mary. O Mary tirando a camisa e se sensualizando pra ela, enquanto o Jake tenta ser fofinho e tudo mais.
Aí a pergunta é, vocês preferem o fofo ou o hot?
Eu acho que eu já respondi minha pergunta.
E o público fica bem dividido em relação a isso, né? Porque tem menina que prefere mais o tipo fofo, tem menina que prefere o tipo saradão sem cérebro, mas que...
Não, aí que tá. O Mary não é sem cérebro. O Mary, ele é gato e ele é fofo também. A gente vê pelo jeito que ele trata a Jenna. O Jake, ele é como se fosse o melhor amigo, sabe? Aquele bobão, paspalhão. Ele sim é meio bobinho. O Mary é uma coisa mais... Nem sei explicar, então, né? Aí eu perco as palavras pra falar desse nome.
Baba pro Mary, na verdade, né, Suzy?
Ai, mas... Ai...
Tá bem.
Eu sou Team Jake.
Para a menina.
Olha, sabe o que eu acho?
Eu acho
o seguinte. Ela tem dois boys, meu Jake, que quer pegar ela. Por que ela não fica com os dois, gente? Fica com os dois! Felicidade no ar, vai ter o fofinho, vai ter o musculoso. Tem coisa melhor, sai de dia com o fofinho e à noite com o musculoso. Solução. Todos os problemas resolvidos.
E também tem a novidade que a Sairi, a gente sabe que ela é apaixonada pelo Mary e ela vai revelar pra ele os sentimentos dela. Mas, para a nossa alegria e para a tristeza dela, a reação dele não vai ser, né, exatamente a esperada.
É, eu não sei o que eles querem fazer com essa informação, porque a gente não torce por ela.
Né?
Eu não, realmente não sei, porque eu sempre falava na primeira temporada, ela me irritava, gente. Eu não sei se era do jeito que a atriz atuava, não sei, não me colava, sabe? Eu não gostava dela, não porque ela era a má da história, mas porque ela era ruim.
Sim, alguma coisa não colava.
É.
Ela não cola, sabe? Sabe, tipo, sei lá, eu concordo.
Aí, assim, pelo que eu vi na promo, eu acho que pode ter melhorado, porque eu gostei do que eu vi. Mas não sei, né? No episódio
tipo, ela falando com a Alicia, né?
Isso. Uhum. Aí ela vai levar um fora do Mary, a gente vai falar bem feito e move on.
Né?
É, mas agora ela tá magra, né?
Que maldade.
Ela vai arrasar.
Ai...
Agora... Ela era sozinha chata, ela era muito sem graça, um personagem muito idiota.
A única coisinha legal era aquela You're Welcome dela.
Ui, You're Welcome, o bordão. Mas vocês repararam que tá todo mundo diferente nessa temporada, todo mundo envelheceu. Envelheceu não, todo mundo mais, sei lá, mais velho.
Os quilinhos de Sadie passaram pra Jenna.
Parece que eles estão uns 3 anos mais velhos e tipo, passou só 1 ano de intervalo. A Jenna tá muito bochechuda, muito.
Ela tá... Tem gente que não mudou, tipo a Val. E a menina... Aquela... Eu nem sei o nome da menina. A japonesa. Não, a japonesa.
Ah, não. A...
Ling, não é?
Ling.
Ling. Ling é ótimo esse nome. Ling.
É, né? Pergunta que não quer calar. Ela vai ter plot nessa segunda temporada?
E o negócio dela ser lésbica? Será que eles vão levar adiante? Assim?
Eu acho que não, porque no fim da primeira temporada, ela falou que só tava indo com a menina porque era o único jeito da mãe dela deixar, né?
Ah, mas eles... Podiam botar um negócio que daí ela curtiu a ideia. Né?
Ela poderia ter plot.
Será se ela vai ser a coitada que sempre ficam jogando milhões de plots pra ela e ela nunca tem história?
Ela já é assim, então.
Aí tem também, ainda na volta de Awkward, vai ter o presente de Natal do Jake pra Jenna. Que é tipo, ele dá um update no status de relacionamento.
Ai, meu Deus.
Que presente é esse, amigo?
Gente, isso é muito awkward. Por isso que essa série é ótima.
É um relacionamento sério com a vodka. vamos falar, encerrar awkward e começar com Little Liars, gente?
Calma, meu Deus. Olha só.
Fala, oi, Renata, tô escutando.
Chegou desesperada.
Calma, chega. Calma aqui.
Ai, gente, é que a gente tava falando da Ming.
Aham, e aí?
Olha só.
É Ming, né, Ling, a gente falou errado, né?
Ela vai entrar na máfia asiática.
Nossa.
Como? Na máfia asiática? Que coisa ótima.
É, da escola.
Meio pode.
E daí, tipo, tem essa menina Becca, que vai ser a líder da máfia.
Na máfia asiática da escola, né?
É, isso. Aí...
Eu pensei que ela era na máfia asiática da vida.
Tá louca? E daí, tipo, aí elas juntas vão começar, tipo, a fazer mudar o jeito...
O regime escolar.
Vão tacar o terror na escola.
É, o jeito que rola as coisas na escola, sei lá. É,
tá vendo? Eles fazem isso com um personagem que não tem mais nada pra fazer. Cria uma história totalmente ridícula que não vai dar em nada.
Então, mudando agora de série, o que vocês acharam da volta de Pretty Little Liars?
Mais burras do que nunca, né?
Gente, eu adoro aquelas meninas. Que aquelas meninas são muito burras. Eu fico me sentindo tão inteligente assistindo aquela série. Sabe? É
tipo... Nossa. Mas... Não, e o que que foi aquele cabelo da Rena, gente?
É, o que foi o cabelo da Rena?
Parece que eles pegaram assim uma tesoura e saíram picotando de qualquer jeito e saiu aquilo.
Agora
e
quem aquela... ficou bem, eu acho que foi a Arya. Eu gostei do cabelo dela.
Sim, da Arya.
Ah, eu não presto atenção na Arya, porque a Arya é tão avulsa, aquela menina nojenta. Nem na Arya, nem na Emily, né? Quem é que vai prestar
gente,
atenção?
Gente, não, Emily, eu quero passar meia hora falando da atuação daquela menina como bêbada.
Nossa,
que
foi a melhor
linda.
Coisa do mundo.
Ela merece um Oscar. Não é nem Emmy, é um Oscar. Tem que fazer uma exceção.
Porque assim, pra quem não assistiu, né? Começa com Emily bêbada, indo lá no caixão de Allison, né? Que tá vazio. Foi, abriram lá o túmulo e tá vazio o caixão. E aí eu acho muito bom aquela cara de bêbada, super boa atriz, gente. Que menina... Incrível, né, essa Emily? Olha. Nossa! Pelo amor de Deus! Sabe o que eu acho mais legal, né? É que, tipo, depois no episódio, as meninas ficam... Emily, mas como foi você foi parar lá? Eu disse que eu não lembro de nada, não sei o que aconteceu. Daí as meninas pegam... Mas me conta, até que ela vê um carro parado no meio da rua... Detalhe, diz ela que tava no bagageiro do carro, mas ela lembra o carro do lado de fora, né? Pela parte de fora do bagageiro. Então... Aí ela fala, gente, lembrei de uma coisa, porque eu vi um carro na rua e eu lembrei de tudo. Aí, quando ela vai contar o que, que ela lembrou do capô abrindo do carro, né? Sendo pela parte de dentro, que ela tava dentro do capô do carro. E eu adoro a série, que a série tem muita coerência, porque vem a Hannah, e aí a Hannah olha assim e fala, sério, você jura que você só lembrou disso? Foi isso que você lembrou, tipo. Tipo assim, véi, sua sapa, cala tua boca e me deixa em paz. Aquela Emily é muito sem noção, gente. Aquelas são muito sem
noção.
Não,
agora ela vai ter um romance com o Toby, né? Tô super esperando por isso, só que não.
Apaixonada pelo Toba, provavelmente vai engravidar dele, né? Não sei. Sabe o que, que eu acho? Eu acho que vão pegar aquele plot do livro dela engravidando, ela vai engravidar de outro cara e o Toba vai assumir um romance com ela dizendo que filha é dele. Vocês vão ver.
Mas
e aí
eu acho que isso seria bom, sabe por quê? Porque aí deixa a Spencer livre pro Ren. Porque vocês viram que...
Ah, é verdade.
É. Sério, um dia eu ainda vou fazer uma camiseta com aquele cara, porque sou apaixonada por ele.
Não, é
sabe o que vai acontecer com o médicozinho? O que vai acontecer com o médicozinho agora é porque o médico vai virar suspeito de ser A também, de ajudar A, porque ele tá lá no manicômio junto com a Mona. E elas começaram a receber as mensagens de novo, então ele vai virar um, tipo, junto com a Jenny, com toda aquela galerinha, as meninas vão ficar de olho nele agora, entendeu? Ele vai ser o novo A da temporada.
Ele pode virar aí e começar a mandar mensagem pra mim que eu vou responder todas. A Hannah agora tá conversando com ele, né? Por causa da Mona. Aí eu tô até vendo que vai ter meio que um plot romântico esses dois e não pode, porque ele é da Spencer. Não
Mas
vai ser.
Mas a Hannah
não...
é do Caleb, gente.
Ah, Caleb. Caleb, você reclama? Não, né? Então tá bom.
Não.
O Caleb vai querer pra ele também, mesmo. Não tá entendendo?
Agora me explica, qual casal de 18 anos faz curso de culinária junto?
É de se duvidar, né?
Né? Tô começando a duvidar da sexualidade do Caleb.
Epa. Vamos dar um foco do assunto.
Então, agora o melhor é no final do episódio, né? Porque, nossa, eu acho muito incrível essas meninas, elas são tão inteligentes. Daí a Spencer sempre se diz ser a mais inteligente de todas. Então elas passam o episódio todo naquela coisa, né? De tipo, ah, e aí foi embora, mas e agora? Quem foi que tirou? Quem foi que abriu o caixão? Será que removeram o corpo? Por que, que o caixão tá vazio? Quem foi que fez aquilo? Quem foi que levou Emily? Temporada passada tava lá a Mona no carro, dirigindo e dizendo pra Spencer: Spencer, colega, você quer participar do grupo A? Aí a Spencer pega e fala que não, que vai querer, prefere cair do morro, né? Mas daí parece que essa temporada apagou tudo da cabeça dela, né? Que ela passou 300 horas no quarto pra descobrir que existe mais de um A. Acho muito inteligente essas meninas, sabe? Aí elas vão lá no meio do mato e começam a receber mensagem, ficam olhando pro céu, tipo, como se ei é Deus, por acaso, que vai ficar mandando mensagem pra vocês. Ai, me pô, essas meninas são tão inteligentes, pelo amor de Deus.
Não, sabe que esse plot da Spencer não lembrar, eu acho que os roteiristas esqueceram que eles escreveram aquela fala da Mona, falando que nós somos um grupo, quer se juntar a nós, porque a partir de então eles continuaram a fingir que nada tava acontecendo, que ninguém sabia que era mais. Gente, o público, vocês já falaram abertamente que tem mais gente, que EI é um grupo, por que vocês estão fingindo que isso não aconteceu?
Elas passaram o episódio inteiro burras falando que a EI era a Mona, e quando elas descobriram que tinha mais gente, elas ficaram, meu Deus, como assim existe mais gente por trás da EI?
É, tipo, oi? A Marlene, gente, aquela mulher é ótima, e vai perguntar no Twitter pra ela, e a EI, tem mais de uma EI, quem são a EI, quem é a EI? Aí ela fala, Mona e Zay, muito troca aquela mulher, gente, aquela criadora de série. Sério, muito amor por Marlenezinha, pelo amor de Deus. E eu aposto, não é nem que eles esconderam, sabe o que eles vão fazer com esse plot? Eles vão fazer o seguinte, porque Spencer agora vai ser suspeita de ter entrado pro time EI. Vão querer deixar essa coisa, vocês vão ver. Vão querer deixar em aberto, tipo assim, já que ela não falou nada pras meninas e pra ninguém, será que ela não tá infiltrada já com o grupo? E aí? Vocês querem ver?
Ia ser um plot bom, sabia?
Seria melhor do que
ia ser um plot bom,
né?
Aí eu acho que eles deviam chamar a gente pra escrever essa série.
Também acho, Marlene devia ficar com fanfic e eu ia escrever no lugar dela, né? Se ela quiser, eu posso fazer fanfic e ela copiar de mim, porque ela quer fazer fanfic agora, né? É uma mulher maravilhosa.
O bom é que existe pro Little Liars pra gente poder trollar, né? Não é pra levar a sério. Se alguém leva a sério aquela série, morre, sério, pega uma cordinha, coloca no pescoço.
Meninas, e vocês que assistem Jane by Design?
Ai, quanto amor no coração esse retorno, gente. Hein, Suzy?
Ai, gente, não, Jane by Design também. Ah, quem assiste Awkward também tem que assistir Jane by Design, porque os dois são muito, sabe, como mel derretendo no seu coração.
É tipo, por amor, sabe, gente? Tipo, tem todos os casaizinhos que você fica em dúvida, tem tudo, tudo que tem uma tem outra, é a coisa mais amor do mundo.
E esse retorno foi muito lindo, porque a gente acabou a última temporada com aquela indecisão, né? De quem que a Jane ia ficar. Ou com o Billy.
O Jeremy.
Isso. O Jeremy? Não era o Nick? Ah, não, o Nick já tinha saído da parada.
O Nick tava pegando a Lulu.
Pelo amor de Deus. Mas então. Aí, ficou lá, aquele triângulo na passarela. E a gente voltou e era como se nada tivesse acontecido, porque a gente já tinha passado 3 meses, Rei, ou dois?
Dois meses.
2 meses. O Billy foi pra um, tipo...
reformatório, assim.
Isso, foi pra um reformatório. E a Jane ficou com aquilo na cabeça. Aquele it's you que ele falou pra ela. Ela não sabia o que significava, mas ela foi buscar ele no reformatório mesmo assim, quando ele saiu, né? Aí ele saiu do reformatório e a Jane tava lá no carro. Os dois se viram. Foi aquela corridinha em câmera lenta. Eu falei, pronto, vão se beijar. Vai ser amor eterno.
E não teve um beijo!
Não, faltou um beijo naquela cena, gente.
Tipo... eu também jurava que ia rolar um beijo. Tipo, ai, eu te amo. Vamos ficar juntos. E tipo... não!
Voltaram a ser best friend forever.
Brigaram.
É, brigaram no meio, porque agora o Billy, ele é todo do malzinho, né? O reformatório mudou a vida dele.
É, né? Tipo, você vai pro reformatório e você volta outro.
É, você não quer falar sobre isso, tipo, você não quer falar sobre o assunto.
2 meses, né? 10 anos de cadeia.
Perpétuo ainda.
Né?
E... depois, lá no meio do episódio, a gente descobre que ela deu fora no Jeremy. Porque ele era chefe dela e era, tipo, mentor dela. Só isso que a gente ficou sabendo dos dois. Agora tem mais um pai romântico, né, Rê?
Sim, um menino novo que chegou. Quanto amor aquele menino.
O que você achou dele?
Ai, eu quero ele também.
Gente, essa cena tem... essa série tem homem bonito por metro quadrado.
Sim. Não tem homem feio. Tipo, nenhum homem que tu pense, ah, não quero pegar.
Não, não existe isso. E nem é aqueles bonitos, tipo... sabe, aqueles de...
bonito marombado, bonito...
é, não, é aqueles bonitos que você fala, um dia eu vou encontrar na rua um garoto igual a esse.
Exatamente, tipo, é muito amor.
Ai, gente, é muito lindo. Ah, e agora também tem o casal mais fofo do momento, né?
Ai, o Ben e a Rita.
Eles são muito lindos, cara. O Ben é o irmão da Jane, pra quem não sabe.
E tu não acha que, tipo, meu, esse namoro vai acabar logo?
Ah, vai, porque ele já voltou.
Das mentiras.
É, então, ele já começou mentindo pra ela, né, por causa da Jane. E tá bom que a série é da Jane, que tudo volta, tudo é sobre ela, mas é muito egoísmo, cara.
Sim.
Não é? Todo mundo sai da escola correndo. Aquela sequência foi ótima.
Né?
Deles tipo... correndo.
Não, é a tipo, o professor sai da escola.
É.
A diretora lá sai da escola, a conselheira sai da escola. E eles saem da escola assim, né? Eu tô saindo, assim. Tipo...
normal.
Nossa, sabe? Quando eu estudava...
é. Não, isso porque é high school, né?
Exatamente. Quando eu tava, assim, nessa época de tipo, o que equivale ao nosso high school aqui... gente, tipo, pra sair da escola era um trabalho? Não era?
Você tinha que mentir, você tinha que fugir, você tinha que pular o portão.
Sim, tipo, tinha segurança, tinha tudo, sabe?
É, tinha que mentir. Alguém da sala pegava o celular e fingia que era a mãe, sabe?
Lá eles saem assim, uma boa, tipo, ai,
de boa.
Resolver uma coisa do trabalho? Estou indo.
Vou sair correndo pela cidade e abanando minhas mãozinhas para o ar.
É, tipo, que loucura. Mas e a mãe que tava prometida, que ia ser até a Desperate Housewives lá pra esse episódio?
Era pra esse episódio? Porque eu achei que ia...
Na promo desse episódio ela apareceu, né?
Eu achei que foi mais uma promo da temporada.
Ah, tá. Então eu entendi errado.
É, porque, né? Ai, mas vai ser muito bom, né? A mãe da menina.
Sim.
E a Índia que voltou com tudo. Outra super maléfica.
Uou, né? E tipo, ela sabe que eles estão todos na mão dela.
Então, e vai sobrar pro Jeremy depois, porque eu acho que ela vai acabar descobrindo que o Jeremy que tava, tipo, traindo a companhia.
Uhum. Tem que ser descoberto,
né? Aí a trilha sonora, gente, nossa, é muito bom.
Isso eu deixo pra vocês falar, é muito amor.
Mas é muito amor, é tudo música desconhecida. E quando acaba o episódio, eu vou procurar. Porque é aquelas que você ouve e fala, preciso escutar agora, inteira, sabe? É muito bom. Não tem uma música ruim.
Todas elas, assim, parece ser muito escolhido a dedo.
É.
Assim,
né? Até a música do início é muito amor. Quando começa a tocar, eu canto junto.
Aham, dá vontade de dançar.
É. É muito lindo.
Renata, pelo amor de Deus, vamos contar pro pessoal que tá ouvindo agora o que que é Aurora.
Ai, por favor.
Vamos. Gente, vocês não têm noção do que é esta novela. É muito amor. Porque assim, a história. A menina conhece o cara e ela é podre de rica. E ela conhece esse cara que dança num clube. E ele é pobre. E ela não quer contar pra ele que ela é rica.
Na verdade, ele se... deduz que ela é pobre também, né? E daí ela não quer contar a verdade pra ele.
É, e eles se conhecem, se apaixonam. E aí dá uma virada no destino, ela acaba engravidando dele e ele descobre que ela é rica. E o pai dela é um cientista super renomado lá em Nova York e tal. A Aurora tem uma doença. Depois de 9 meses que ela tem um bebê, ela morre. E liga pro como é o nome dele, Renata?
Lourenço.
Ela liga pro Lourenço e fala, eu te amo, vou te amar pra sempre, blá 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 blá, e morre. Nisso, o pai dela congela a Aurora. E 20 anos.
Peraí, eu escutei Aurora, direito? Ele congela?
Ele congela a Aurora. A 130 e alguma coisa graus negativos. E ela fica lá nessa câmara de congelamento por 20 anos. Depois que a Aurora ressuscita pra voltar pro seu amor.
Gente do céu.
Me fala se não tem como arrumar essa novela.
É muito amor, gente.
20 anos congelada, é isso mesmo?
É isso mesmo. A novela começa com ela, tipo, ela na câmara lá, congelada, de olhos fechados, assim, com uma roupinha branquinha.
Toda maquiada.
É. Né?
No maior estilo Resident Evil, né?
Sabe aquela roupa do quinto elemento que a Mila Jovovich usa, cheia de listras brancas, no estilo daquela roupa?
Isso, no estilo aquilo.
É, igualzinho.
E daí ela tá falando assim pra... Ela tá, tipo, refletindo, né, sobre a vida. Então...
20 anos refletindo, gente.
Isso.
Que coisa boa.
O que é a morte? O que é a vida? Não sei o que, não sei o que. Mas isso aqui é frio. Estou a 200 graus Celsius negativos. E daí vai
não, não. História. A melhor parte é que fala quando ela diz que o sonho dela era ser a Bela Adormecida. Aí aparece ela criança soprando a vela do bolo e sonhando que ela queria ser a Bela Adormecida. Aí aparece ela lá dormindo.
Gente.
E, gente, tipo, não acaba. Não acaba o amor. Porque o...
20 anos congelado e ela ainda ama o cara.
São duas fases, né?
Claro, duas... porque ela tem pra fazer lá no gelo, né?
Tipo, a novela passa em 2010, né? Então tem 1990, que é a primeira fase, e 2010, que é a segunda fase. Aí os personagens lá da primeira fase, quando eles estão velhos, na segunda fase, 20 anos depois, trocam os personagens. E aí, os que faziam eles na primeira fase viram os filhos deles.
Ai, que originalidade, gente.
E só a Aurora continua com o mesmo corpinho de 20.
Né? Porque, né, a Aurora está congelada, né?
Gente, sério, me manda foto dos atores.
Aí vai ter aquela trama da Aurora se apaixonando pelo filho do marido? Do ex-marido?
Ah, isso! Vai rolar um triângulo amoroso dela com o filho e o pai, o cara lá, o... que eu sempre esqueço o nome.
O Lourenço.
Gente, não, a melhor amiga dela, que na verdade é a vilã, que ela não imagina, é a cara da Valesca Popozuda.
E ela é a cara da
Phoebe.
Vanessa, né? Ela é a cara,
isso, ela é a cara da Vanessa de Gossip Girl.
De Gossip Girl, aquela pobre do subúrbio.
Mas olha só, é meu, mas vocês não têm noção. Porque, tipo, eu Eu acho que eu tô no capítulo 30, né? Gente, vocês não têm noção. Sério. Cada loucura, sabe? E daí, tipo, eu não vou ficar falando por causa do Guto, mas é sério, é muito amor, tem que assistir.
E ainda tem o plot do assassino, né? Quem matou o cara lá, o marido da Vanessa.
Mas, gente, essa série ela é gravada agora ou é de 2010? 2010.
É novela, uma novela do Telemundo que passa lá nos Estados Unidos, pra comunidade latina.
Nossa.
Eu adoro, imagina as meninas de Suicide at Birth assistindo essa série. Badá.
E o melhor de tudo, tá? É Nova York que só fala espanhol.
Nossa, a melhor coisa. Engraçado que tudo é em inglês, né? As palavras que aparecem assim nas coisas que eles estão apertando. E no laboratório, vocês não têm noção. Quando eles entram pra digitar a senha, não, eles digitam no iPhone 3GS.
Nossa, gente.
Muito tosco. Sabe o que eu acho? Que no final eles vão descongelar o pai da... O marido lá da Vanessa, o ex-marido, pra ele contar quem foi a assassina que envenenou ele.
Quantas pessoas tem congelado nessa...
Nossa, tem várias. Porque eles digitam lá a senha no iPhone 3GS, aí abre-se um monte de portas. Aí em cada porta tem uma pessoa congelada. Tem até o cachorro da Aurora foi congelado, gente. Vocês não têm noção.
Essas maníacas.
Porque depois que ela morreu, ele ficou uma semana em depressão e acabou morrendo também. Aí ele o pai morreu. Dela congelou o cachorro.
Eu acho que no final da novela os Simons vão invadir o lugar, vai estar um apocalipse zumbi no mundo, e aí eles vão libertar os únicos sobreviventes que são os congelados. Vai ser bem interessante. Guardem, né?
E o menino que é protagonista, gente, ele tem um sorriso, você não tem noção.
Ele é cantor, né, na vida real.
Ai, gente, ele cantando, eu já falei pro Guto, eu quero ele cantando no meu ouvido. Ele canta umas músicas tão bonitas, assim.
É musical também o negócio?
É porque é
não,
uma dança.
Ele canta na vida real.
Mas aí ele canta, e na novela, daí ele só canta, assim, às vezes, assim, sabe, tipo, de vez em quando.
Onde é que vocês assistem isso, gente? Essa novela crocantíssima.
Então, gente, vocês têm que assinar o Netflix pra poder assistir. Só tem lá. E no YouTube, se vocês quiserem assistir os capítulos cortados, pingados, aí tem lá no YouTube.
Muito bem. A sensação. Então, né, galera, o que a gente vai falar agora? Vamos sair parcialmente, né, da televisão. Vamos falar de fofoca? Eu adoro falar de fofoca.
Vamos, gente,
falar de
amo
barraco,
uma fofoca.
Bafo. Eu preciso falar com vocês, gente, não gosto. Porque, assim, semana passada eu já falei no podcast da Fazenda, né, mas... Sempre crocantíssimo, que as edições colocaram esse elenco maravilhoso. E colocaram Nicole Bolas junto com Viviane Araújo, ex-Belo. Tipo, foi uma explosão de sentimentos, loucura. Nossa, foi quase uma
música do
Léo. Viviane
que tá proibida de falar do Belo na Fazenda, né? Que ele...
Mas ela já falou do Belo. Ela só não citou o nome dele, ela não pode citar o nome dele. Mas ela já falou de toda a briga, ela já comentou lá que o Belo foi um sacana com ela. Gente, altos babados ela comentando com a Gretchen, porque assim, na Fazenda tem um grupozinho que é o grupo do celeiro e o grupo da sede, da casa. Então o grupo do celeiro ficou unido e formaram tipo uma rebelião, sabe? E aí no grupo do celeiro tinha Gretchen, Vivi, o... Um nego doido que saiu agora na primeira semana. Um não sei o que, blá, blá. O blá, blá. Miau, miau. Lau, lau. Alguma coisa assim. Que ele... Louco, gente. Essa pessoa é louca. Ele chora o tempo todo gritando por causa da saudade do negão dele. Ele, meu negão! Louco. Grita com a água, beija a água. Diz que a água é mãe, rainha do mundo. E... Pessoa louca. Aí o celeiro era formado por esses louquinhos. Ainda tinha Penélope, Macho e o Daniel. Só que a partir do momento que eles foram subindo lá pra sede, a Penélope e o modelozinho se uniram com a sede e ficou outro grupinho. Só que assim, quando a Vivi chegou na sede, porque assim, teve a votação, né? Teve uma votação pra ver quem eles não queriam que voltasse pra sede. E eles acharam que os que estavam no celeiro não estavam ouvindo. Só que os que estavam no celeiro estavam ouvindo. Então, a Vivi ouviu quando a Nicole Balls falou pra ela que não queria que ela voltasse porque elas não eram amigas e não sei o quê. E elas tinham uma rixa, elas nunca se deram bem nem fora da fazenda. Então, quando ela chegou lá, a Vivi foi tirar a satisfação, né? Minha amiga, não fica querendo dar uma de santa aqui, dizendo que a gente não tem nada, que a gente nunca foi amiga, sendo que depois você vai lá embaixo no celeiro, me dá beijinho no rosto, me pedindo perdão, não sei o quê, não precisa de desculpa. Aí a Nicole Boss ficou puta, gente. Ela ficou louca. Daí ela, você é uma falsa, você não vem aqui não, porque todo mundo lá fora sabe que quem você é, todo mundo sabe que você não tem carinho, não é boazinha coisa nenhuma, não sei o quê. Daí a Vivi fica assim, passada, né? Aí ela vai lá com a Gretchen, desabafar com a Gretchen. Amiga, você viu o que ela fez? Eu não tava fazendo nada, só fui tirar satisfação. Aí a Gretchen fala, não liga pra ela. Aí a Vivi desabafa, né, Vivi? Essa mulher é doida, eu vou te contar toda a verdade. Ela dizia que meu marido tava em cima dela, mas eu fui averiguar, ela não dava nada. Porque isso é uma quenga, não sei o que, não sei o que lá. E a Nicole Bolas falando pra uma musa do carnaval lá do outro lado também, dizendo que a Vivi é que era rodada, que até os taxistas do Rio de Janeiro sabia quem ela era. Gente, um barraco de um nível tão gostoso, gente, de ver. Muito, muito bom. E a Vivi foi salva da roça, né? Que ela tava na roça. E a cara de Nicole Bolas. Quando Vivi é salva, Nicole Bolas tá louca da vida. Tá puta louca pra eliminar a Vivi. Gente, tá incrível. Tá muito bom.
Ela tava torcendo pro Lui ficar, né?
Isso, porque ela já tava amiguinha do Lui. E justamente porque ela odiava a Vivi. Mas aí a Vivi ficou, o Lui foi eliminado com 91% dos votos pro ódio da Nicole Bolas, né? Mas a Nicole Bolas não sabe por quanto ele foi eliminado. Mas pra você ver que Vivi tá no poder, né? Então, Vivi no
foi
coração, gente.
Foi a maior rejeição da fazenda até hoje, né?
Foi super chocante, mas foi muito bom, gente. Sou do time Vivi total, mas eu quero a Nicole até o final, as duas até o final.
Ai, tá bem.
Só pra ter muito barraco. Tem que ter muito barraco, as duas tem que se jogar na piscina puxando o cabelo uma da outra. Nossa, vai ser muito bom.
Se bem que não pode agredir os animais, né? As vacas não vão poder se agredir umas às outras.
É, que pena, né? Mas pelo menos vai ter uma gritando do outro lado da rua. Sua puta, todo mundo sabe que você é rodada, você não é boazinha coisa nenhuma, todo mundo fala mal de você.
E ainda no ramo das subcelebridades brasileiras, e essa notícia da semana que chocou o Brasil, só que ao contrário, que a Pepe e Neném assumiram a homossexualidade delas.
Chocante, né, Brasil? Tipo, ninguém sabia.
Né? Que elas andavam assim, né? Coçavam o saco, falavam.
Super, super femininas. Eu tinha elas como modelo de vida. O que eu vou fazer agora?
Né?
Não, eu acho muito bom, né? Que as pessoas vão lá querendo chocar. Ai, sempre fomos homossexuais. Ai, você jura? Eu sempre soube, querida.
Tadinha, bebê.
Eu
sou sem
noção. Ela disse saber desde criança que as duas eram homossexuais. Mas o estranho é porque as duas são tão macho, né? São tão homenzinho. Parece que elas tomam testosterona. Daí eu vejo duas juntas. E aí eu vi a notícia, tipo, Pepe e Neném assumindo homossexualidade. Mas eu pensei assim, né? Porque eu sempre soube. Então eu pensei, será que elas estão assumindo juntas? Tipo, uma com a outra?
Ai,
será que vai ter aquele... Será que vai ter aquele plot de incesto? Porque, né, só isso pra chocar a sociedade.
Não, a notícia que eu vi foi assim, Pepe e Neném se assumem. Aí eu pensei, uai, será que elas são hétero? Eles se assumiram hétero agora? juro que eu pensei, tava só se assumir. Falei, ah, homossexuais elas já eram pra assumir, elas devem ter virado hétero. Mudar de religião e virar o hétero.
Viraram crente, né?
Então, louvor a Jesus e...
Esquece,
mas
né,
não. querem chocar a sociedade. Eu adoro essa gente, né? Que é que nem aquele. É que nem quando saiu o do The Big Bang Theory, aquele do Bazinga.
O Parsons.
Que ficou nos trending topics que o cara era gay, era bicha, né? Tipo, como se ninguém soubesse. Uma pessoa que fala Bazinga, gente. É... fica nessa. Ai, por favor, né?
Ele já ia com o namoradinho. Ele ia com o namoradinho em todas as premiações que tinha. Não sei por que virou notícia só agora.
Não, é porque chique agora é assumir oficialmente, entendeu?
Ah, tá bom.
Né? Imprensa.
É a nova moda. Foi desde que o do White Collar lá, aquele bundão, foi lá na premiação e assumiu. A partir dele que ninguém... Ui, ninguém sabia, né? Que ele era gay. Ninguém nunca tinha lido isso. Ninguém nunca tinha visto as fotinhas dele se pegando com os boys, não. Aí, você jura? Daí mas ele vai lá e...
Acho que isso começou com o Neil Patrick Harris, né? Do How I Met Your Mother. Porque depois dele foi um tanto de gente saindo do armário. Como diria um amigo meu, perderam a chave do armário, ninguém mais fecha essa porta.
É porque tá uma coisa a gente se assumir, né?
É, agora, assim, né? Já vai puxando pro outro assunto, porque tá tudo bem nesse ramo das gays, das lésbicas. Falando das lésbicas, tem a nossa bissexual favorita, que é a Lindsay Lohan, gente. Menino, essa semana eu fiquei chocado, quase que morro do coração. Daí eu recebo lá mensagem... Não, pelo amor de Deus, o Guto me mata do coração, né? Porque a gente tá conversando uma conversa super, super alegre, falando sei lá do quê. A gente no WhatsApp falando mal de alguém, sei lá. E daí, do nada, Guto me manda, Lindsay Lohan sofreu um acidente. Daí ele me manda um link... Quando eu for ver o carro tá esbagaçado, né? E assim, eu sou das épocas antigas, daqueles fãs de Lohan. Eu sou da época Klaus Lohan, entendeu? Que eu era um Lohan que assistia Meninas Malvadas e fazia Além de Ser Lohan no colégio.
O melhor são as como é que fala? As exclamações da Renata. Com
Mas eu era um Lohan. Eu era um Lohan. Então, assim, né? Tipo, uma vez Lohan, sempre Lohan. E tipo, por mais que a gente luta, a nossa relação não esteja como antigamente, mim da Lilo, ainda tem aquele vínculo antigo, né? Tipo, velhos amigos. Então, quando eu recebo essa mensagem, quase que eu morro do coração. Mas, graças a Deus, Lindsay é que nem... Lindsay, assim, nunca morre, né? Ela já tem 9 vidas, porque... Ela já se drogou, já teve overdose, ela já teve os cão A4 e ela sempre volta, resplandecente das cinzas. Não sei o que ela faz, eu acho que ela se tranca um pouco no cubo de gelo, que nem a menina de Aurora, pra rejuvenescer, né? Mas ela sempre acaba voltando e ela saiu ilesa no negócio. Mas eu fiquei bem chocado, gente, porque o carro tava acabado. E o melhor ainda, né, que dessa vez parece que ela não tava bêbada, né? Confirma, Guto? Disseram que ela não tava bêbada.
Confirmado, eu fiquei chocado quando eu soube que ela não... Ela tava... E o carro era alugado, gente, vocês não têm noção. O carro era alugado. E ela ainda tentou subornar o cara do caminhão que ela bateu, né? E o cara procurou o TMZ e contou tudo.
É claro, 15 minutos de fama.
Mas, gente, eu adoro que essas coisas só acontecem com a Lindsay Lohan, né, tadinha, gente? Às vezes eu acho que o pessoal já se aproveita e já vai lá pra detonar a coitada. Porque, tipo, onde, tipo, as pessoas somem na joalheria, a pessoa vai lá atrás dela. O pessoal sempre tem essas histórias pra contar, né? Que além de você tava subornando alguém, que além de você não sei o quê. Porque tem gente que aceita o suborno e fica quieto, mas com a Lindsay o pessoal diz o jeito. Ah, vou foder a Lindsay, yeah! Aproveitar a chance. Tadinha da Lohan, gente, tadinha. É a barraca da Madonna da Lady Gaga.
Já que o Klaus tava falando de celebridades bissexuais e a louca da Madonna, que tá em mais uma confusão metida com a Lady Gaga, gente.
Gente, me conta a história que eu não sei.
Porque foi assim, primeiro começaram os rumores de que Madonna iria fazer, cantar uma música da Lady Gaga no show. Foi isso? Não, foi.
Foi. Ela cantou.
Vazou um vídeo da Madonna cantando Express Yourself, que foi comparada com Born This Way, acho que é, né?
É
Born This Way. Ela cantou Express Yourself misturado com Born This Way no show e depois já emendou com She's Not Me. Então foi aquele bafão. Aí, tipo, os Little Monsters foram lá sofrer com as fãs da pelancuda lá. Aí virou o bafo toda semana.
Aí Lady Gaga rebateu Madonna, claro. No show dela que ela fez recentemente, sei lá onde. Ela fez um discurso enorme falando que ela não queria ser diva de ninguém, que ela só queria ser amiga e blá 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 blá. O discurso durou tipo uns 10 minutos e ela, entre uma palavra e outra, ela sempre jogava uma indireta pra Madonna. Aí tá nessa briguinha de uma da outra.
Mas eu acho que quem saiu ganhando nessa foi a Madonna, porque ela sambou na cara da Gaga.
Sambou, gente. Gente, eu fiquei sabendo que Gaga ficou chorando uns 3 dias num quarto escuro em posição fetal.
Não, quarto escuro em posição fetal é o jeito que ela dorme todo dia.
Acho que ela tava dentro daquele ovo que ela chegou uma vez no VMA, né?
Já vou me preparar porque vai vir macumba dos Little Monsters pra cima de mim. Ai, gente. Né, o povo que sofre.
Olha, quem sai ganhando nessa história não é nem Madonna nem Lady Gaga. Quem sai ganhando sou eu, que não ouço nenhuma das duas, né? Bande louca. Deixa pra ver afetada. Que, vamos combinar, né? Uma pelancuda, a outra satanás em pessoa. Pra que eu vou querer assistir, né? Que eu vou querer ouvir isso, né? Tenho música melhor pra ouvir, gente.
Falando em música boa, né?
Vamos falar de música,
falando,
gente?
Em música de boa, vamos mudar pra música boa, sim. Porque assim, ó. Gente,
toca,
se tiver
a vinheta,
um
DJ.
Little Monster. É, se tiver um Little Monster, ou se tiver uma little pelancuda, vocês não se ofendam. Vocês não se ofendam com a gente, não se ofenda comigo. Continua ouvindo até o final que a gente. Isso, a gente continua ouvindo até o final que a gente vai colocar músicas boas pra você ouvir pra substituir aquilo, entendeu? Substituir toda essa carga pesada de Little Monster e Little Pelancuda. Então, vem com a gente que agora o negócio vai bombar.
Para começar a nossa sessão musical aqui do Popcast, a gente tem a nova música do Mika.
Muito linda.
Muito linda, gente.
O clipe é muito bom também.
Muito.
Misturinha
a música
de...
se chama Make You Happy. E ela tá. Ela não faz. Ela faz parte de um CD do Mika, eu não sei, acho que é um single só, né, Caleb?
Eu acho que ele vai lançar CD logo logo. Ele já lançou outra música também que vazou esses tempos. Agora só tem mais essa. Que já saiu com o clipe também, então acho que ele vai ser single, Make You Happy.
O nome do próximo álbum dele, tô vendo aqui, vai se chamar The Origin of Love, e vai ser lançado ainda no segundo trimestre desse ano.
É, vocal de Mika ficou muito eletrônico, muito feminino, que não sei se tem como ficar mais feminino que o Mika, né?
Né?
E o clipe todo bonitinho, meio skins, dorgas e... gente se pegando, mas ficou bonitinho, eu gostei. Ficou bem legal.
Bora tocar um trecho aqui pro pessoal. Love and hate each other. If we can't get it together, you know we'll never ever ever. Galera, saiu agora, há pouco tempo, o CD da Jana Kramer, a mais conhecida pelos fãs de One Tree Hill, a Alex, que ela participou da sétima, da oitava, e em dois episódios da nona temporada. E assim, Janazinha lançou um CD country muito gostosinho. O CD todo tá bem, bem bacana de ouvir, sabe? Quem curte country é uma boa pedida. A menina é boa, assim. Até pra quem não curte, às vezes é bom mudar, né, o repertório. Mas é bem legal. É o primeiro CD dela. O CD de estreia dela. E tava em primeiro lugar já no iTunes, na seção country. E tá bem legal o CD, sabe? Ela tem uma voz gostosa de ouvir, tem umas músicas lentas muito gostosas. E também tem umas músicas mais agitadinhas, tá muito legal. Vale a pena, super ouvir. Dá uma checadinha em Jana Kramer, quem quiser. Tem uma música dela com o nome de I Won't Give Up, Guto.
É verdade.
I've seen
you walk the wire, never looking down. I believe it.
Ai, que sonzinho gostoso esse da Diana Kramer, gente, né?
Super gostoso.
A gente vai agora pro Electropop. Vamos ouvir a música do Metric, que tá no novo CD deles, que sai agora no dia 12 de junho, Sintética. E eu sou suspeito pra falar porque eu amo Metric, gente. Vocês já ouviram? Vocês gostam? Vocês conhecem?
Não conheço.
Eu gosto.
É muito bom.
Eu ouvi, muito gostoso, gente. Super recomendo também.
Então, pra vocês curtirem um pouquinho, pra conhecerem também um pouco de Metric, vamos ouvir um pedacinho de Speed the Collapse. Built a mansion in a day. Distant lightning, thunder claps. Watched our neighbor's house collapse. Looked the other way. And then the storm was overhead. All the oceans boiled and rivers bled. We auctioned off our memories in the absence of a breeze. Scatter what remains, scatter what remains. Pushed away, I'm pulled toward. Come down with revolving doors. Every warning we ignored. Drifting in from distant shores. The wind presents a change of course. Second reckoning of sorts. We were wasted waiting for. Conhece a live do Metric que tocou em The Vampire Diaries?
Eu não assisto Vampire Diaries, mas eu conheço a música assim.
É muito bem... eu amo a live.
Gente, é bem gostosinho.
Pode.
Saiu um vídeo trailer do lançamento do CD novo The Killers, eu preciso falar disso.
Ai, vamos falar!
O CD novo chama Battleborn, aí lançaram um videozinho muito fofo, só com um toquinho da música, como eles sempre fazem. E eu já tô apaixonado, eu tô querendo ouvir. E não sai logo, eu não sei quando sai. Na verdade já saiu, acho que a data do lançamento do CD. Mas eu achei muito fofa, só a introzinha do CD, eu quero.
Ah, eu tô louco pra esse CD do The Killer sair. Faz muito tempo que eles estão sem lançar nada, né? Só lançaram um single agora no Natal, como eles fazem todos os anos. Mas CD com inéditas faz
e
tempo que não.
Eles lançaram uma música pro filme novo do Tim Burton. Aquele Sombras da Noite, acho que é isso que chama.
Mas já saiu a música?
Saiu, mas é bem chatinho, não vale a pena. Eles fizeram a música para o filme mesmo. E agora que morreu também o saxofonista dele, alguma coisa assim, né? Eles são meio...
Ai, mas o cara nem era da banda, foi só um cara então, que fez uma... participou de uma turnê como convidado, como músico, como é que fala? Convidado, e nem era do The Killers.
É, o povo faz graça. Mas
aí
eu tô
eles colocam uma manchete, morreu, é integrante do The Killers, eu já tô pensando que é o Brandon Flowers.
Eu já infartei. Ah, quem é? Não era ninguém importante, graças a Deus. Mas o CD, eu tô na esperança que seja muito bom. Como o último.
Que não seja como o CD solo do Brandon Flowers, porque aquele CD é coisa ruim.
Ah, não é ruim, é gostosinho de ouvir.
Ah, e algumas músicas só, umas três ou quatro da Alice salvam, o resto pode jogar fora.
Então,
e o Seasons Sisters?
Eu amei
Only the Horses do novo CD. E eu já tô aqui
o
atrás
CD tá perfeito.
Do CD completo, porque, nossa, muito amor, né?
Gente, vocês não têm noção de quão bom tá esse CD. O CD inteiro tá bom. Tem uma música que eu tô viciado, que é Let's Have a Kick, que parece uma música, sei lá, macumba, dá vontade de a gente se esfregar inteiro no chão e sair rolando assim, igual uma minhoca. É uma loucura.
Ah, louco!
Sério, gente. Se vocês ouvirem a música, toca um pedacinho, Klaus, pra gente ouvir de Let's Have a Kick. Vocês vão ter essa noção.
Ooh.
Além de Let's Have a Kick, tem outra muito boa também que eles já tinham lançado antes do CD sair, que é Shade Love, que tem a participação da Azealia Banks, que é outra cantora lá da Europa que tá fazendo muito sucesso com, lá fora. E a música também é super dançante, bem no estilo de Let's Have a Kick. Mas a música que a gente vai ouvir agora é o primeiro single oficial desse CD deles, que é Only the Horses, que o Klaus falou agora há pouco. Então vamos ouvir um pedacinho de Only the Horses, que já tem até clipe. Clipe lindo, por sinal.
Maravilhoso o clipe.
Ah, é lindo.
Ah, é, agora também tem já saiu algumas semanas, né, mas vale a pena dar uma ouvidinha, vou até aumentar pra vocês agora, o CD, uma música do CD novo do Chris Allen, que é Better With You.
Ah, é um amor, lindo, maravilhoso. In the middle of the pouring rain, on a crowded subway train, when I'm just about to go insane, you make it go away, Monday morning in a traffic jam, and I'm gonna be late again. The world is getting underneath my skin. I see you smiling there. Know that it's gonna be okay. Wherever.
Então, gente, o CD do Chris Allen saiu. O Chris Allen, pra quem não sabe, é o ganhador da 7ª temporada de American Idol. Foi a temporada que também teve o...
Adam Lambert.
A passiva do Adam Lambert. E o Adam Lambert ficou em segundo lugar. E tem muita gente até hoje revoltadíssima que o Adam ficou em segundo lugar, dizendo que ele deveria ter ganhado, mas... Não acho, porque o Chris é tão bom. Essas músicas do Chris são tão boas e, tipo assim... Coloquei a primeira música do CD pra vocês ouvirem, Better With You, porque assim, foi a primeira que eu vi, porque o CD inteiro é bom, então eu não tive nem como escolher uma das 11 músicas do CD, porque são 11 músicas muito boas. O CD inteiro segue essa linha assim excelente, e ai, vale super a pena ouvir. O antigo CD do Chris Allen, o novo CD, são ótimos, ótimos, ótimos. E não tem uma música ruim. Mas, né, é muito bom, Caleb. Você ouviu o CD todinho, não foi?
Não, os dois CDs deles são ótimos. Ótimos, eu amo os
ótimo,
dois.
Ótimo, ótimo. Eu adoro o Chris Allen. Pode baixar, gente. Esquece a passiva. Fica com o Chris Allen.
Fica com a ativa, né, Klaus?
Fica com a ativa! Muito melhor, né?
A louca.
É, outra coisa que também foi lançamento, né? Faz pouquinho tempo que lançou, foi o novo clipe da Florence, que é da música Spectrum. Vocês gostaram? Quem assistiu?
Ah, eu assisti, muito
eu
bom.
Gostei, achei lindo também.
Eu também achei.
Florence,
gente,
é sempre um amor, né?
Eu adorei que colocaram balé, porque agora, pra quem não sabe, nós aqui do Popcast estamos no momento balé, por causa do Bunheads, que vai começar amanhã. Não, hoje, no ABC Family, né?
Sim.
A gente tá nesse momento balé da nossa vida e a Florence também entrou nessa. Eu achei tão lindo ela colocar aqueles dançarinos e aquele cabelo louco dela, que só, né, só dá certo com as coisas dela.
Um cabelo meio Patrícia do Rouge.
Nossa, foi longe agora. Mas é isso, gente. Saiu agora. Eu não.
Florence.
Assim, sinceramente.
Florence tem uma vibe muito boa, né?
Não,
as
tem. Tanto que ela foi uma das poucas dessas diferentes undergrounds que fizeram sucesso, né? Muita gente tensa.
É certo, né? Porque geralmente eles fazem só um CD e acaba sendo esquecido e depois ninguém mais fala, mas a Florence, pelo visto, não, ela tá aí até hoje.
É, então. É. E, assim,
o CD
pelo clipe, não tem nada que falar do clipe, não. Mas, sim, sinceramente, eu acho que o Spectrum poderia ter esperado um pouquinho pra ser single. Porque tem música melhor no CD. Tipo, All This in Heaven 2 é bem melhor que Spectrum. E poderia ter sido antes dela. Mesmo porque ela já lançou muitos singles com esse CD, com Ceremonials. Então daqui a pouco ela vai parar de lançar e vai começar a trabalhar num novo. Eu acho que outras músicas seriam melhores pra ter mais chance. Mas...
ia lançar todas as músicas.
Seria bom.
Ia fazer que nem a Beyoncé, né? Que lançou uma vez, ela lançou todos os singles e ela fez clipe de todos.
Nossa.
Ela é louca.
Igual a Katy Perry, que faz tudo também.
A Beyoncé foi no B-Day, né? Que ela lançou todas as músicas, teve clipe. Foi. E agora no último quase também, né? Teve bastante clipe, ela só não lançou, mas eu acho porque ela engravidou. Daí não deu mais tempo de gravar o resto.
Cinema.
Cinema.
Magic Mike, Magic Mike.
Que Magic Mike? Deixa eu ver aqui.
Tá todo mundo pelado.
Gente, todas muito loucas esperando esse filme.
É streamers.
Gente, Magic Mike. Isso, Magic Mike, deixa eu contar a história do filme pra você. Pra vocês. A história do filme é que eles escalaram um monte de elenco, um elenco só de homem hot, pra poder tirar a camisa pra todas as mulheres ficarem loucas. Então.
Funcionou
ou
comigo.
Seja, né?
Funcionou comigo, já vou assistir esse filme.
Ninguém sabe o que se trata o filme, qual é a história do filme. Só sabe que é de striptease dos homens lá, né? Mas toda a rede social, todas as galeras estão louquíssimas pra ver o filme. Sem nem saber, só por causa do elenco, né?
Não, gente, agora vamos falar sério. Magic Mike, ele é inspirado verdadeiramente na carreira do Channing Tatum, que tá no filme. E ele trabalhava em clubes de striptease antes de começar a ser ator.
É sério?
É, sério isso?
E ele vai fazer o papel do Mike, do Magic Mike. Sério, é sério.
Achei que você tava trolando.
Não, é sério. Acreditem em mim.
Ah, então o filme é tipo uma biografia do ator principal fazendo ele mesmo.
É.
É quase uma
autobiografia. Só que vai ser assim, uma história. Eles vão dar uma hollywoodizada no filme, claro, pra ter mais apelo pro público, né? Muita coisa vai ser maquiada pra estar no filme.
Gente, mas...
Nino, quer ter mais apelo do que o elenco que eles contrataram? Não tem mais apelo do que isso.
Que dó do Matthew McConaughey, né? Porque eu acho que ele é o mais velho dali. E ele já tá todo seco, esturricado.
É, ele tá muito acabado. Tá acabado, Matthew. Tá super acabado.
Eu adoro ele, mas coitado.
Além do Matthew McConaughey e do Channing Tatum, no filme nós também temos o Matt Bomer. O Joe Manganiello, o Alcide, True Blood. E tem também o Alex Pettyfer.
Quem que é esse?
O Alex Pettyfer, deixa eu ver aqui qual é o filme que ele fez, peraí. Ele fez Eu Sou o Número 4.
Continua na mesma.
Que ninguém assistiu, né?
Não.
Eu assisti porque tem Diane Agron. Tava assistindo ontem mesmo.
Ele é meio desconhecido, esse Alex Pettyfer.
Mas vale a pena, gente.
Ah, mas eu olho pro Matt Bomer, me dá uma tristeza de saber que, né... Não adianta, joga pro outro time.
Então, né, esse filme só é aquela coisa de... É uma desculpa pra fazer os homens tirar a blusa, né?
É só pelo sexual pras mulheres, pronto.
Isso.
Então, gente, esse filme ele é dirigido pelo famoso diretor Steven Soderbergh. E ele tem a estreia marcada dia 29 de junho lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não tem nem previsão de quando ele estreia.
Sério? Não tem previsão aqui pro Brasil?
Sério.
Ixi, já perdi as esperanças, né? Porque até hoje eu tô esperando... tô esperando 7 semanas com o Meryl e nada. Que estreou em algum lugar do Brasil, mas não aqui.
Triste, gente.
Mas agora, assim, outro apelo pras mulheres, né? Tem um filme Para Sempre vindo aí, só que essa parte é levantando o lado romântico e fofinho das mulheres, né? Que tem a Rachel McAdams, a queridíssima, essa mulher é muito bom, e ela já tem cara de filme de filme adaptação de Nicholas Sparks, né?
É.
E tinha tá tudo também de Magic Mike, que é o papel principal.
O menino tá com tudo, né?
Agora, depois de Magic Mike, ele vai estar em todas.
Mas assim, Guto, eu nem vi sobre o que é o filme, sobre o que é o filme mesmo, esse Para Sempre.
Ela perde a memória e ele vai. Eles são casados, ela perde a memória. Esse filme também é baseado numa história real. E ele vai ficar do lado dela, como o nome do filme diz, Para Sempre. Pra tentar reativar a memória dela. Reativar foi ótimo. Tentar fazer ela lembrar das coisas. É uma mistura de como se fosse a primeira vez com o Diário de uma Paixão, que também é com a Rachel McAdams.
Entendi. Vai ser bom, né? Parece ser bom o filme, parece ser bem aqueles filmes açucarados, né?
É, daquela coisa, né? Mamão com açúcar, aquela coisa, como diria minha mãe, pra morrer de chorar.
É, eu acho a Rachel McAdams muito boa pra esse tipo de filme, sabe? Ela já é a cara desse tipo de filme. Só que esse menino não voa muito com a cara dele, assim, pra estilo de... Ai, o homem da vida, tipo, o amor da minha vida, o homem perfeito, blá blá blá, não sei, não vou muito com a cara dele.
Madagascar 3, até quando, gente, Madagascar?
Até quando?
Tadinho. Os animais entrarem em extinção, né?
Gente, pelo amor de Deus, já lançaram filme, desenho, os pinguins, todo mundo de Madagascar, já acabou, todo mundo, né?
Ai, pra quê, né? O pessoal já foi esperando na África, na Amazônia.
Não, sabe o que me irrita? Tem desenho, assim, eu adoro Madagascar, mas tem desenho melhor que não tem continuação, tipo Procurando Nemo. Eu sou muito frustrada com isso, porque Procurando Nemo é lindo, eu amo Procurando Nemo, tá no meu top 5 da Disney, e não tem continuação. Agora Madagascar, que surgiu do nada, já tem 3, já tem tudo.
Tem até spin-off, né?
E não é.
Então...
Tem tudo de Madagascar.
E assim, o que eles vão fazer agora? Vão cair na Amazônia? Porque eles caíram na África outra vez? E aí?
Não sei, meu filho. O negócio
é... Não teve um pote com dinossauro também?
Oi?
Não teve um pote com dinossauro também?
Não, dinossauro não. Não, era do gelo.
A era do gelo.
Ah, é a mesma coisa pra mim. Tá misturado esses bichos.
E Madagascar 3, que já estreou em primeiro lugar, desbancou até o Prometheus, que a gente falou aqui na semana passada, que é o filme do Ridley Scott. E ele já estreou com 50 milhões de dólares nas bilheterias. Só no primeiro final de semana.
Eu acho Madagascar tão ruim, tão ruim.
Eu não também não ruim, gosto, mas eu não é aquela coisa de ai, que filme ótimo da Disney.
Ai, eu não sei, tipo, não me agrada.
É, porque é DreamWorks, né, gente? DreamWorks não é aquele verdade. Padrão de qualidade.
Também, tipo, meu, é igual assim, ó, você meio linchada agora, mas tipo, Shrek, eu só gosto do primeiro.
Eu também, Rê, só gosto do primeiro de Shrek.
Sabe?
Eu gosto do primeiro e do segundo só. Depois... Nunca assisti os dois últimos. Então...
Madagascar, pra mim, ia ser um daqueles filmes que, tipo, você sabe que existe, mas não faz sucesso, como O Segredo dos Animais, ou, sei lá, Deu a Louca na Chapéu, assim. É, O Sem Floresta. E não, tá aí fazendo sucesso, não entendi por quê.
Me fala um filme da DreamWorks que marcou a vida de vocês, tipo Up da Disney.
Cri. Peraí que eu vou achar agora.
Eu acho que só... É a Era do Gelo. A Era do Gelo é da DreamWorks.
Não, a Era do Gelo é da Fox.
Ah, então não tem.
Peraí, agora eu vou achar.
Não tem, eu também tô procurando.
Não tem.
Não tem,
porque sabe por quê? Os que eu achava que era da DreamWorks que marcaram minha vida, mas não é da Fox.
Tem, tipo, tem da Pixar que marcou minha vida e tem da Disney que marcou minha vida. Ponto final. Parou.
Tem da Fox, que marcou minha vida, que foi Anastácia, o melhor desenho de todos os tempos até o resto da vida.
Anastácia não é da Disney, forever. Eu jurava que era da Disney.
Sim?
Não, é da Fox. Bom.
Mas, gente, tem Como Treinar Seu Dragão, da DreamWorks.
Não assisti.
Nunca assisti.
Nem assisti também.
Gente, pelo amor de Deus, assistem, é lindo. É muito fofo.
Ah, da DreamWorks tem o meu malvado favorito, né?
Ah, é dele?
Ah,
então, não, então marcou minha vida, porque eu adoro.
Ah, Príncipe do Egito também.
Não, Príncipe do Egito.
Ah, é legal.
Mais ou menos. Não, é legal mesmo.
É legal, é.
É, não, mas, assim, não, filme legalzinho eles têm, como Formiguinhas, tá? Eu gosto de Formiguinhas. É... Não, só... e o Sem Floresta, porque a Avril fez dublagem.
Mas não tem um filme pra marcar a vida e ponto, né, gente?
Não tem?
Não.
Não.
Não adianta, pode tentar. Nunca vai ser.
Eles nunca vão ter um Rei Leão.
Nunca.
Ai, vamos falar de um clássico.
Mano, vocês acreditam que o ET tá completando 30 anos?
Acredito. A Drew Barrymore tá morta, velha.
Parece ontem, gente, que a gente assistiu esse filme na tela quente na Globo, na nossa infância.
Pra mim, não.
É, foi na tela quente.
A gente quem?
A gente eu, né? Não, mas o filme é mais velho do que eu, né? Vamos ser sinceros. Mas sei lá. Oi?
Faça um bolão aí nos comentários do podcast. Quantos anos tem o Guto?
Da semana que vem tem a resposta.
É, semana que vem tem a resposta. Faz todo mundo. Semana que vem tem a resposta. Vai ter um prêmio surpresa.
É, tem um prêmio pra quem acertar.
Vocês acham que devia ter um outro remake, um remake, tipo, decente de ET? Ou não?
Eu acho meio tenso.
É, porque o filme já é um clássico, né? Seria quase... Ele ia assassinar a obra do Spielberg. Mesmo se ele próprio fizesse. Ele devia fazer uma continuação do ET.
Na verdade, eu até tinha esperança, sabe? De um remake do ET. Que um remake do ET desse certo, sabe por quê? Porque eu lembro do ano passado, se não me engano, foi ano passado, que teve uma reunião de Spielberg com J.J. Abrams, que foi o Super 8. E Super 8 tem muita referência a vários filmes de Spielberg, inclusive ET. Então, foi um filme excepcional, assim. Trouxe muito da lembrança desses filmes que eu assistia quando eu era criança, ET, Goonies e tal, sabe? Que você assistia na Sessão da Tarde. E eu acho que se fosse, por exemplo, essa parceria J.J. e Spielberg, eu acho que daria certo, assim, com os atores certos, com o elenco mirim certo, que nem foi em Super 8, eu acho que eles poderiam fazer uma coisa bem legal, ainda mais com a tecnologia que tem hoje em dia.
Eu não confio no J.J.
Boom. Ó.
Mas também depois
eu não confio no J.J., mas eu digo por Super 8, entendeu? Esse caso separado. Que em Super 8, o J.J. fez um trabalho muito bom, dando um verdadeiro... como eu posso dizer? Foi um tributo ao Spielberg. Certeza, assim, aquele filme é todo um tributo a Spielberg, tem várias menções. Então, por esse filme específico, por eu ver como ele tratou todas as obras de Spielberg muito bem tratadas, eu acho que ele poderia fazer uma coisa boa, entendeu? Não que eu confie nele, mas por essa experiência.
Então, já que o Klaus estava falando de homenagem de Dawson e tal, de Spielberg, na cena lá do Dia das Bruxas, que aparece eles vestidos lá de fantasiados, aí tem uma criança vestida de Mestre Yoda. E o George Lucas ficou tão feliz quando ele viu isso no filme, que em um dos Guerras das Estrelas dele, ele fez uma cena lá com os ETs, como se fossem os ETs mesmo do Spielberg numa cena.
Ai, que bonitinho!
Né? E apesar, assim, do sucesso, o Spielberg, ele disse que ficou arrependido de algumas cenas que ele fez no ET. Inclusive, quando o filme completou 20 anos, numa cena lá que aparece quando as crianças, naquela clássica cena que a bicicleta tá voando, que eles estão pedalando, aparecem uns caras com umas espingardas. E na versão já que ele fez nos 20 anos do filme, ele troca essas espingardas por Octox. Então a gente vê a diferença, se assim, a gente for comparar uma cena com a outra. Pois é, gente. ET também é cultura, eu também sou cultura. Maluca. Só que agora, com os 30 anos do filme, na edição de 30 anos, eles vão relançar pela primeira vez o Blu-ray do filme. Vão
vão relançar
o filme em Blu-ray. E no disco especial vai ter o filme original de 82. Então vai ser possível comparar as duas cenas, das espingardas e dos walk-talks.
Legal. Pra quem é fã.
Pra quem é fã vai ser uma boa, né?
ET sempre vai ser clássico, né, gente? Então...
Peraí, deixa eu ver, porque tá nos tweets da semana passada. Não. Então, gente, nós temos aqui um e-mail da Camila Moraes, uma fofa que ouviu o podcast passado. Ela mandou beijo pro Eduardo, pra mim, pro Klaus, pra Suzy, pra Erika, falando que ela adorou o podcast e que ela tá esperando o nosso podcast só com os erros de gravação, que ela falou que vai ser épico, que ela tá muito ansiosa pra isso.
A gente também tá esperando, viu? Só pra... pro Klaus saber, porque o Klaus que edita. O Klaus é nosso editor, pra quem não sabe. A gente também...
todos os nossos segredos guardados no computador dele, que a gente fala cada barbaridade que vocês não têm um pingo de noção.
É, acredite, Camila, não é só você que tá esperando os erros, a gente também tá esperando pra saber o que vai sair.
Louca.
Tem também aqui um e-mail do Guto, meu xará, dizendo que ele adorou o podcast e que ele adorou o Eduardo falando hello da Val Marchiori no começo do podcast. Que ele é fã de Buffy, que ele também é das antigas, como o Klaus. E que ele adorou a gente falar de Deus no podcast, a gente também amou, Guto. E aí, se vocês quiserem mandar recadinhos pra gente, é só entrar lá no site, tem a parte lá de contato, vocês mandam um recado, ou podem mandar pro contato@popload.com, que a gente lê aqui com o maior prazer. Pode xingar a gente, pode falar mal, pode elogiar, pode fazer qualquer coisa que a gente lê aqui.
É, e comentem também, deem suas opiniões pra gente poder rebater. É, se você for comentem. Um Little Monster ou uma Little... Como é que vocês chamaram?
Pelanca.
Recalcada?
Little Pelanca.
Pelanca. Então, vem brigar com a gente.
Vem me odiar,
gente,
eu adoro haters.
Umas peitadas.
Adoro haters. Oh.
Haters gonna hate.
Adoro. Adoro.
E não se, esqueçam, de adivinhar a idade do Guto, tá?
Isso, vocês vão ganhar um prêmio, que a gente até já falou aqui na conversa.
É?
Offline.
Vocês vão adorar.
Morrendo, pau.
Como diria a Luciana Gimenez.
Abafá,
que mico.
Que loucura, ó.
E é isso, gente, o podcast vai chegando ao fim. A gente volta, não sabemos quando, mas se Deus quiser, na semana que vem. E se você quiser ficar inteirado também das notícias do Popload e nas notícias do mundo pop, é só vocês se ligarem no Momento Popload, que vai ao ar todos os sábados na Deluxe TV. Acessem www.deluxetv.com.br e cliquem lá no link do Rio Anil Shopping, que vocês vão assistir eu, Guto, dando as notícias do Popload ao vivo todos os sábados às 5 da tarde. E é isso. Vamos dar tchau pro pessoal, galera.
Tchau, galera. Se eu sobreviver, até semana que vem, porque Little Monsters e Little Pelanca vão querer me matar, né? Certeza.
Galera, adorei ter você aqui com a gente. Volte mais vezes. Suzy também tá convidadíssima pra sempre estar aqui com a gente.
Claro, já falei, né? Meu plano maléfico é ser convidado especial essa temporada. Segunda temporada ser fixa. E lá pra quarta temporada tomar conta do podcast e expulsar todo mundo.
Amo.
Adorei.
Continua ouvindo, gente, pra ver se meu plano maléfico dá certo.
Plano de vingança, né?
Revenge.
Tchau, gente. Eu gostei muito de participar. Quando der, eu participo de novo. Também é só me chamar.
É a nossa diva, Renata, que é a nossa diva, né, gente? A gente não pode esquecer.
Ai, tem vergonha. Oh. Tá. Tchau, meus amores. Até semana que vem. E, por favor, não esqueçam de adivinhar a idade do Guto, é sério.
Depois dessa, a gente só pode falar tchau, né?
Tchau, gente. Até a próxima.
Tchau.
Tchau. Tchau.